consultas e planos de saúde têm a venda suspensa por atrasos na marcação de consultas e por negar atendimento.
44 cidades históricas de 20 estados brasileiros vão receber R$1,6 bilhão para obras de revitalização.
Abertas as inscrições para selecionar artistas e grupos culturais que vão se apresentar nas 12 cidades sede da Copa do Mundo do ano que vem.
Terça-feira, 20 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! 212 planos de saúde vão ter a venda suspensa a partir de sexta-feira por atrasos na marcação de consultas e negativas de atendimento.
O objetivo da Agência Nacional de Saúde, a ANS, Kátia, não é só proteger o direito dos consumidores, mas também incentivar as operadoras a prestar um serviço melhor.
Com certeza, e essa medida tem dado certo, Luciano. Hoje, a agência também anunciou que outros 125 planos estão sendo reativados porque as operadoras passaram a seguir as regras de atendimento.
O repórter Leandro Alarcon tem os detalhes.
A avaliação das operadoras é feita a cada 3 meses pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Aquelas que não respeitam as regras de atendimento durante 2 avaliações seguidas são proibidas de vender novos planos. Foi o que aconteceu com 21 operadoras que, a partir da próxima sexta-feira, vão estar impedidas de vender, pelos próximos 3 meses, 212 planos administrados por elas. Essas empresas se juntam a outras 5 que já haviam sido suspensas em avaliações anteriores. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou que os usuários de planos suspensos não vão ser prejudicados.
Não muda nada para quem já é usuário do plano. Quem é usuário do plano tem seus direitos garantidos, protegidos, porque o plano não vai poder incluir mais pessoas enquanto não atender bem as pessoas que já têm contrato com o plano de saúde.
É a primeira vez que os dados são divulgados, levando em consideração as negativas de cobertura sem justificativa pelas operadoras de plano de saúde. Antes, a ANS levava em consideração apenas o descumprimento dos prazos para a realização de procedimentos. A medida protege mais de 4.700.000 pessoas, como é o caso do marido da farmacêutica Luciana Bernardes, de 27 anos, que precisava fazer uma cirurgia de coração. Mesmo com o plano de saúde em dia e toda a documentação exigida pela operadora, a moradora de Brasília percebeu que a empresa estava protelando a realização do procedimento.
Então, eu liguei na ANS, fiz a denúncia e praticamente um dia depois a gente teve a resposta do plano de saúde. E aí sim que a gente conseguiu fazer a cirurgia corretamente.
De acordo com a ANS, o descumprimento dos prazos estipulados para atendimento e marcação de procedimento é o que mais pesa na hora de avaliar negativamente as operadoras. Segundo o diretor-presidente de saúde suplementar, André Longo, o consumidor é um dos principais responsáveis pela fiscalização do setor.
A partir de reclamações procedentes que vêm do consumidor, que nós estratificamos as operadoras e suspendemos a comercialização daqueles produtos que foram mais reclamados e que precisam de uma atenção maior por parte das operadoras para corrigir aquelas anormalidades, para que possa se dar tudo o que foi efetivamente contratado junto àquela operadora.
Além das suspensões, a ANS anunciou nesta terça-feira a reativação de 125 planos de saúde de 6 empresas, que melhoraram os serviços de atendimento. Para denunciar operadoras com irregularidades na prestação de serviços, basta ligar no 0800-701-9656 ou entrar em contato com a agência pela internet no endereço www.ans.gov.br. Lá também está disponível a lista dos planos de saúde que estão suspensos a partir de sexta-feira. De Brasília, Leandro Alarcon.
E o assunto ainda é saúde, Luciano. O governo federal encaminhou hoje ao Congresso Nacional um projeto que altera a lei do ato médico, que trata do exercício da medicina aqui no Brasil.
O texto da nova proposta, Kátia, não muda os vetos que foram feitos pelo governo no projeto original.
O objetivo do novo projeto é reconhecer que o diagnóstico de doenças e a prescrição de tratamento são privativos dos médicos, mas principalmente resguardar o trabalho feito atualmente por equipes multiprofissionais e atuações específicas nos serviços de saúde. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Do jeito que estava o texto do ato médico, se uma escola encaminhasse uma criança ou um grupo de crianças para um fonoaudiólogo, para um psicólogo, esse fonoaudiólogo ou psicólogo poderia ser questionado na justiça por estar recebendo a criança, fazendo um diagnóstico, encaminhando terapia, sem ter passado por um médico antes. Do jeito que estava o texto, poderia levar a esse debate judicial. A presidenta vetou o texto e encaminha para o Congresso Nacional deixar muito claramente se tem protocolos do SUS que definem o papel das outras profissões de saúde, que esses protocolos têm que ser respeitados e não podem ser judicializados.
O texto do projeto de lei complementar do Poder Executivo ainda assegura que a chefia de serviços de saúde seja atividade privativa de médicos em serviços eminentemente técnicos, como UTIs e centros de parto e de transplantes.
Cidades históricas brasileiras passam a contar a partir de hoje com R$1,6 bilhão para restaurar prédios, praças e espaços públicos que celebram a cultura e a memória do povo brasileiro.
Os recursos fazem parte do PAC Cidades Históricas e 44 municípios vão ser beneficiados.
Entre as obras previstas nessa etapa do programa estão a do Mercado Público Municipal em Porto Alegre, do Mercado do Peixe do Ver-o-Peso em Belém e do Mosteiro de São Bento, em Olinda, Pernambuco.
Também vão ser revitalizadas algumas cidades históricas mineiras, como o município de São João del Rei, onde a presidenta Dilma Rousseff esteve hoje.
Diamantina, Ouro Preto, Mariana e São João del Rei são cidades históricas de Minas Gerais e destinos turísticos do estado que refazem os caminhos dos diamantes e do ouro na época do Brasil colônia. Todas elas guardam alguns dos principais patrimônios históricos e culturais do país. E São João del Rei foi a cidade escolhida para o anúncio nesta terça-feira do Programa de Aceleração do Crescimento específico para a preservação do patrimônio, o PAC Cidades Históricas. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, acredita que, além de fortalecer a memória, o programa traz outros benefícios para a população.
As nossas riquezas materiais não são somente símbolos e expressão da nossa identidade como nação, mas geram emprego, fazem parte da cadeia produtiva da cultura e contarão aos nossos descendentes sobre nossos valores e as nossas crenças.
Criado em 2009, o PAC Cidades Históricas tem o objetivo de preservar o patrimônio histórico, valorizar a cultura nacional e promover o desenvolvimento com qualidade de vida e sustentabilidade. 44 cidades de 20 estados brasileiros devem receber R$1,6 bilhão em investimentos. As obras são de requalificação urbana e restauração de monumentos, sítios históricos e imóveis públicos. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, os municípios vão contar com regras especiais para acessar os recursos.
Nessa seleção que anunciamos hoje, passamos a garantir a esses investimentos os requisitos que se garante às demais obras do PAC. Recursos não serão contingenciados, processos licitatórios seguem regras especiais e os municípios disporão de procedimentos mais simplificados para acessar os recursos.
Nos próximos 3 anos, vão ser realizadas 425 obras pelo PAC Cidades Históricas. 115 vão ser em imóveis que abrigam equipamentos culturais, como teatros, cinemas e bibliotecas, além de 39 museus que também serão recuperados pelo programa. Para a presidenta Dilma, estes são locais que contribuíram para a formação da identidade do povo brasileiro.
Conhecer, respeitar e preservar esse passado é requisito para construirmos nosso futuro como nação democrática, como nação civilizada, como nação capaz de se erguer só sobre os seus próprios pés e construir o seu destino histórico.
A presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda que vão ser disponibilizados outros 300 milhões de reais em linhas de financiamento para reformas em propriedades privadas tombadas como patrimônio. A ideia é que as cidades se tornem polos turísticos, gerando emprego e renda para a população. De São João del Rei, em Minas Gerais, Carolina Becker.
E para conhecer os municípios contemplados pelo PAC Cidades Históricas, acesse www.ifan.gov.br.
O Plano Brasileiro de Prevenção e Combate a Crimes nas Fronteiras foi tema da coluna Conversa com a Presidenta de hoje.
Em resposta a uma pergunta da estudante Priscila Vilela, moradora de São Paulo, a presidenta Dilma explicou como funciona o Plano Estratégico de Fronteiras, que é feito pela Operação Ágata, mais pontual, e a Operação Sentinela, de caráter mais permanente.
As duas operações, segundo a presidenta, utilizam tecnologias de ponta, como scanners da Polícia Rodoviária Federal, que localizam drogas e armas escondidas em caminhões e carros em movimento.
Dilma Rousseff adiantou que nas 7 edições da Operação Ágata já foram vistoriados quase 600 mil veículos, 25 mil embarcações e mais de 220 aviões.
E foram apreendidas 20 toneladas de explosivos e 37 de entorpecentes.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a Presidenta Dilma?
Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
7:12.
Já estão abertas as inscrições para o concurso Cultura 2014, que vai selecionar artistas e grupos culturais para apresentações nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo.
Segundo a ministra da Cultura, Marta Suplicy, a ideia é mostrar as diferentes manifestações culturais do país para turistas estrangeiros e também para os próprios brasileiros.
Nós temos que fazer a nossa imagem para nós mesmos, porque o que hoje existe em Roraima como expressão não é a mesma coisa do que existe no interior do Piauí ou na cidade de São Paulo, é diferente. A ideia da Copa na área da cultura é fazer essa circulação. Se quem ganhar o edital for do Pará, ele pode ganhar e ser mostrado o seu projeto cultural, a sua arte, em Manaus, ou pode vir para o Rio Grande do Sul. Essa circulação vai ser muito importante, que é o Brasil se conhecendo. E, ao mesmo tempo, o Brasil se mostrando para o exterior com uma imagem mais além do que o carnaval.
As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro em www.cultura.gov.br.
Representantes do governo federal e de empresas de aviação se reuniram hoje aqui em Brasília para discutir a possibilidade de um pacote de ajuda para as companhias que passam por dificuldades financeiras, inclusive com demissão de funcionários.
O governo já tomou medidas para melhorar a situação econômica das companhias, como isenção da folha de pagamento e de tarifas aeroportuárias para a aviação regional. E agora vai avaliar as solicitações das empresas em 10 dias.
Os representantes de 4 companhias aéreas fizeram um relato da situação das empresas e apresentaram várias solicitações ao governo. Algumas precisam passar pelo Congresso Nacional. Para as outras, que incluem, por exemplo, a isenção temporária das tarifas aeroportuárias, o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil, disse que em 10 dias vai marcar uma nova reunião para apresentar uma proposta do governo. O ministro disse que o governo considera que o avião é hoje um meio de transporte coletivo e que deve continuar assim para que todos os brasileiros tenham acesso ao sistema e falou sobre as medidas adotadas pelo governo federal para diminuir os custos das empresas aéreas.
O governo, ele sempre esteve muito preocupado, está muito preocupado com a situação das companhias, tanto que já deu isenção de folha, tanto que já temos a política de subsídio, já há a isenção de tarifas aeroportuárias e aeronáuticas para aviação regional. Então, tudo isso foram medidas tomadas pelo governo no sentido de melhorar a situação econômico-financeira das empresas. O que vai ter que se fazer é uma avaliação do tamanho do problema que elas têm, das consequências que esse problema poderá causar no mercado de aviação civil no Brasil. Nós tivemos grandes ganhos, nós vamos ter uma estrutura aeroportuária modificada, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós vamos, precisamos manter a taxa de crescimento de 12% de passageiros ao ano, que mantivemos durante 10 anos.
As companhias aéreas apresentaram ainda 5 propostas que tratam de melhorias na infraestrutura e nos procedimentos de trabalho dos aeroportos. De acordo com o ministro Moreira Franco, foi criado um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Aviação Civil que está discutindo essas mudanças. De Brasília, Ricardo Carandina.
Craque, é possível vencer.
Imagine um grupo de profissionais que saem pelas ruas humanizando o atendimento a usuários de drogas, indo até onde eles estão, não esperando que peçam, mas oferecendo ajuda.
São os consultórios na rua. É o assunto de hoje da nossa série especial de reportagens sobre as ações para recuperar e atender usuários de crack e outras drogas.
As pessoas que vivem em situação de rua na cidade de Santo André, em São Paulo, recebem esse tipo de serviço, que foi ampliado depois que o município aderiu ao programa Craque, é possível vencer.
A reportagem é de Leonardo Meira, com edição de Jackson Segundo e a sonoplastia de Reinaldo dos Santos.
Quando não houver saída, quando não houver mais solução.
O consultório na rua é um serviço móvel de saúde. Uma van percorre diversos locais da cidade de Santo André, na Grande São Paulo. A coordenadora do consultório na rua na cidade, Rosário da Costa, ressalta a importância do trabalho.
A novidade do consultório na rua é que ele é um dispositivo, né, dentro do plano CRAC, é possível vencer, ao qual o município, naturalmente, pelo acúmulo já de trabalhar com essa população, aderiu recentemente junto ao governo federal. A diferença importante é a disponibilidade de um carro todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite, o que permitiu que a gente ampliasse o acesso a vários outros territórios que a gente não conseguia chegar pelas limitações operacionais, garantindo o acesso à rede de saúde.
Funciona assim: os agentes chegam e conversam com pessoas que estão vivendo na rua para atender as demandas de saúde dessa população. Muitas têm transtorno mental e são viciadas em álcool e outras drogas. Os agentes costumam levar um kit com alimentos e utensílios para cuidados de saúde. A coordenadora do projeto, Rosário da Costa, fala um pouco mais sobre os objetivos dessa abordagem na rua.
O preconceito, o estigma, né, a situação de abandono, a dificuldade de adentrar os serviços públicos e acessar as políticas públicas, levaram o governo federal a constituir esse dispositivo como uma forma de estar indo ao encontro dessas populações, trabalhar com a construção de um vínculo de confiança, ir cuidando sistematicamente, adentrando os serviços e as políticas públicas, e nessa caminhada, junto com esse usuário, constituir um projeto de vida que ajude, contribua para que ela refaça o caminho de volta para o campo da cidadania.
Esse flerte é um flerte fatal, que vai te consumir, em busca de um prazer individual.
César usa drogas há mais de 20 anos. O percurso é o que costuma acontecer com muitos usuários. Começa por entorpecentes mais leves até chegar ao crack. Os agentes do consultório na rua já conversaram com ele, que se sente sensibilizado pela abordagem.
A importância que eu acho, cara, deles descer aqui, ó, e conversar com a gente, sabe? É digno demais, assim, ó, um serviço que nem no caso desse. Não é o kit que importa, porque pra gente arrumar uma comida, isso daí fica fácil, entendeu? É a dignidade de descer aqui, ó, de se preocupar.
Quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança.
As ações do consultório na rua fazem parte do programa CRAC É Possível Vencer. O projeto também faz a inclusão no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e busca incentivar as pessoas em situação de rua a saírem desses locais. São Paulo, Leonardo Meira.
E para saber onde existem locais que dão assistência a usuários de álcool e outras drogas, ligue para o Disque Saúde no telefone 136, na opção 9. A ligação é gratuita.
O serviço funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã às 10 da noite, nos sábados e domingos, de 8 da manhã às 6 da tarde.
E amanhã vamos conhecer um pouco mais sobre as repúblicas terapêuticas, casas que dão suporte para tratamento de dependentes químicos.
7:20.
Assinado hoje um termo de cooperação técnica internacional que garante apoio de 8 milhões de reais da Petrobras para ajudar as cidades brasileiras a cumprirem os objetivos de desenvolvimento do milênio.
Os objetivos são 8 metas que os países devem cumprir até 2015 para melhorar as condições de vida da população.
O Brasil já cumpriu a maioria das metas e agora o esforço é para que os municípios melhorem seus indicadores e também atinjam as metas do milênio.
Em nível nacional, o Brasil já cumpriu 7 das 8 metas do milênio, que foram pactuadas por mais de 190 países no ano 2000. A intenção é que os municípios também cumpram esses objetivos e é para isso que a Petrobras está fazendo um investimento de 8 milhões de reais. O foco é nas cidades que ainda estão muito abaixo das metas assumidas pelo país. A contribuição da empresa é para ajudar a garantir direitos básicos da população, como diz o gerente executivo de responsabilidade social da Petrobras, Armando Trípode.
É uma oportunidade imensa para a Petrobras poder estar contribuindo para que todo cidadão brasileiro possa um dia ter todo o acesso direito à sua cidadania, a condições econômicas favoráveis, à educação, à saúde.
Com os 8 milhões de reais, vai ser possível aumentar o número de seminários e oficinas voltados para contribuir na melhoria dos indicadores sociais dos municípios. De acordo com o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no país, Jorge Shedjek, o Brasil tem sido um exemplo por atingir as metas antes do prazo estabelecido.
Essa agenda teve uma aceitação extraordinária no Brasil, ao ponto que muitos municípios, muitas prefeituras adotaram essa modalidade de medir o progresso e o desenvolvimento e também tivemos um forte compromisso do setor privado brasileiro. Nesse sentido, o Brasil tem sido um exemplo a nível mundial, porque está atingindo muitos desses objetivos antes do prazo.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, destaca a importância de se municipalizar as metas do milênio.
É em cada cidade haver como meta, como desafio para aquela administração, ser cumpridos esses pontos que eu chamaria de decência básica, para a gente chamar uma sociedade de justa e de minimamente digna. Então você desafia o prefeito local e a sociedade local e os vereadores de cada município para que aquele município saia da posição de vergonha de ter cidadãos ainda que não têm a sua dignidade, para que eles tenham a sua dignidade reconhecida.
Melhorar a saúde das gestantes é o único objetivo que o Brasil não conseguiu atingir a meta. Os outros 7 objetivos são acabar com a fome e com a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre os sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, combater a AIDS, malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e, por fim, todos trabalhando para o desenvolvimento. De Brasília, João Pedro Neto.
Dia 31 de agosto, mais 63 municípios de 16 estados vão receber os ônibus itinerantes do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural.
Pela iniciativa, os trabalhadores podem retirar de graça documentos trabalhistas e civis, como carteira de identidade, CPF e certidão de nascimento.
A estimativa, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é que o programa atenda mais de 9 mil mulheres até o final do mês.
A lista completa dos municípios e as datas dos mutirões estão em www.mda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
212 planos de saúde têm a venda suspensa por atrasos na marcação de consultas e por negar atendimento.
44 cidades históricas de 20 estados brasileiros vão receber R$1,6 bilhão para obras de revitalização.
Abertas as inscrições para selecionar artistas e grupos culturais que vão se apresentar nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo do ano que vem.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.